tempo de informação, para já os destaques com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Boa tarde. Comboio mata o homem no Apeadeiro do Almoral, Conselho da Barquinha. A Presidenta conseguiu tomar do Partido Socialista é o número 4 nas listas do PS no Distrito de Santarém às legislativas de outubro. Reforma do ordenamento do território simplifica regras de ocupação. Tudo passa a estar definido no PDM dos municípios.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o que falta deste sábado, períodos de muita nebulosidade, o vento vai geral fraco, poderado nas terras altas durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 22 graus, Leiria 25, Coimbra 26, Guarda 27, Lisboa 28, Santarém 29, Tomar 30, Faro 31, Castelo Branco e Évora 33.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. Um homem foi mortalmente atropelado por um comboio de carga junto ao Apeadeiro do Almoral, em Vila Nova da Barquinha. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o homem foi atropelado cerca das 17 horas, tendo a circulação na linha da Beira Baixa estado interrompida durante cerca de 50 minutos na tarde de ontem. No local estiveram os bombeiros de Vila Nova da Barquinha e as autoridades de saúde que confirmaram o óbito. Desconhece para já a idade e identidade da vítima e as circunstâncias em que o atropelamento ocorreu. O destacamento da GNR de Vila Nova de Barquinha tomou, entretanto, conta da ocorrência. Na área de intervenção da PSP há também atividade a registar nas últimas 24 horas, assim referir que em Tomar foi detido um homem maior de idade em virtude de ter sido emitido um mandado de condução e detenção para cumprimento de prisão efetiva, tendo sido conduzido a um estabelecimento prisional para o efeito. No decorrer de uma fiscalização levada a cabo pela Brigada de Fiscalização da Divisão de Tomar, a dois estabelecimentos de restauração e bebidas foram detectadas também duas máquinas de jogo, suspeitas de desenvolverem jogos de fortuna ou azar. Face ao detectado, as máquinas foram apreendidas cautelarmente. Os proprietários constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, e os processos irão ser enviados para o Tribunal de Tomar para continuarem os ulteriores trâmites processuais. No entroncamento, há também a registar a detenção de um homem maior de idade durante o exercício da condução, em virtude de ter sido fiscalizado e de ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 1,33 gramas por litro. Também no entroncamento foi detido um outro homem, maior de idade, em virtude de ter sido emitido mandado de condução e detenção para apresentação no tribunal local para cumprimento dos atos processuais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas confirmou a existência de peixes pacu no rio Nabão após solicitação da Guarda Nacional Republicana, que capturou um exemplar da espécie e o remeteu à referida entidade. Ficou assegurada essa presença, que não deixa de ser de veras surpreendente, já que este peixe, da família das piranhas, é típico essencialmente nos pantanais sul-americanos, ainda que nos últimos anos tenha sido comprovada a sua existência, não só em Portugal, como é no caso do Nabão e no Sado, mas também na Suécia. Apesar de, como sublinhado, o pacu pertencer ao grupo das piranhas, a verdade é que esta convivência com os seres humanos não resulta em qualquer perigo. Essa garantia foi avançada à Hertz pelo Major Pedro Reis, do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana.
Pois, efetivamente, chegou ao nosso conhecimento que no rio Nabão poderiam estar alguns peixes da espécie piranha. Logicamente, deixou a Guarda Nacional Republicana preocupada, e de imediato fizemos algumas diligências no sentido de capturar um dos exemplares, que foi o que foi feito, e remetemos esse exemplar para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que fez uma análise à espécie e que de imediato nos contactou a dizer que se trata de um peixe da família das piranhas, mas é um peixe denominado peixe pacu, é uma espécie omnívora, com tendência herbívora, portanto é uma espécie que se alimenta de frutos e sementes, folhas, algas, crustáceos, moluscos, portanto é uma espécie que não oferece qualquer tipo de perigo. Em termos de legalidade, também é uma espécie isenta de qualquer estatuto de conservação e proteção, portanto as pessoas podem estar completamente tranquilizadas.
Se alguém quiser pescar, por assim dizer, não tem qualquer problema, é isso?
Não tem qualquer problema, portanto é um peixe que não oferece qualquer perigo, é um peixe que em termos legais não tem qualquer tipo de proteção, portanto as pessoas estão completamente à vontade.
Há alguma explicação para uma espécie deste género aparecer aqui num rio como o Navão?
Essa pergunta é uma pergunta que poderá ser dirigida ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, portanto é a entidade com mais informação, mais credenciada, digamos assim, para poder prestar essa informação. Agora a Nacional Republicana, como poderá perceber, em termos de espécies de peixe, não é a entidade que possa prestar o melhor esclarecimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O tumarense Hugo Costa, presidente da Conselhia Tomar do Partido Socialista e ainda membro da Assembleia Municipal na Bantina, é o quarto nome da lista do PS no Distrito de Santarém, tendo em vista as relativas de outubro próximo. A escolha ficou definida na madrugada desta sexta-feira, na reunião da Comissão Política Federal, ou melhor, Federativa, que decorreu em Almeirim, no Salão Nobre da Câmara Municipal, num processo que ficou marcado pelo equilíbrio nas votações, ou seja, 44 militantes aprovaram os nomes propostos, enquanto 37 deram parecer negativo, o que significa, desde já, que a lista que irá a votos pouco tem de consensual, até mesmo internamente. Por aquilo que Hertz apurou, um dos nomes que mais desagradou foi precisamente o de Sónia Sanfona, que, enquanto governadora civil de Santarém, foi alvo de muitas críticas de autarcas e outros eleitos no distrito pelo Partido Socialista, Conselho de Tomar incluído. Apesar das divergências, a verdade é que Sónia Sanfona aparece num surpreendente terceiro lugar, só atrás do cabeça de lista Vieira da Silva e de António Gameiro, presidente da Distrital do PS. Registro então para os nomes escolhidos pela maioria: António Gameiro, Sónia Sanfona, Hugo Costa, José Sequeira, Maria da Luz Lopes, Tiago Preguiça, da JS, Mário Balsa, Elvira Tristão. Como sublinhado, Vieira da Silva, uma escolha pessoal do secretário-geral, António Costa, lidera este grupo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, José Moreira da Silva, esteve presente, como Hertz aqui noticiou, na última quinta-feira, na Sertã, na abertura de mais uma edição do Festival do Maranhão, que ali decorre até domingo, na presença de vários elementos da autarquia da Sertã, nomeadamente do Presidente. José Moreira da Silva deu a conhecer algumas das reformas que o Governo tem vindo a implementar no Ministério que preside, com destaque para a área do ordenamento do território, onde, como explicou, as regras de ocupação do solo passam a estar obrigatoriamente incluídas nos planos diretores municipais, facilitando assim a sua consulta.
Há muito tempo que ouço vários senhores presidentes de Câmara dizerem que o ordenamento do território, as regras de ocupação do solo, acabam por ser um entrave ao desenvolvimento e à competitividade. E uso que a razão, mais do que numa lógica protecionista que pudesse ser considerada excessiva, está na complexidade das regras, na sinuosidade, na falta de comunicação entre os planos. Portanto, a questão, mais do que nos planos, está na complexidade e na incongruência na gestão destes planos. Penso que resolvemos isso quando, agora, no âmbito da reforma do ordenamento do território, se disse que se tem de incluir no PDM todas as regras que estão dispersas nos vários planos e programas. Portanto, aquilo que diz no plano da Albufeira, ou no plano da Orla Costeira, ou no plano da Área Protegida, vai ter de estar assumido no plano direto municipal, de forma a que, quando um empresário visita a Sertã, para saber quais são as regras que se aplicam num determinado território, num determinado terreno, para poder realizar o seu projeto, não tem de consultar uma dezena de planos, tem de consultar um plano, que é o plano diretor municipal. Isso acontece, passará a acontecer também com os cidadãos. Penso sinceramente que é também um bom contributo para a competitividade do território.
Aproveitando precisamente esta presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, ali na Sertão, o Presidente da Autarquia, José Faria Nunes, recordava uma vez mais que o seu município continua empenhado na construção do projeto hidroelétrico de Palhais. O autarca reforçou também a ideia da necessidade de ser revisto o plano de ordenamento da albufeira do Castelo do Bode, que deverá ser revisto em breve e que, na sua última revisão, limitou em muito, como disse, a execução de alguns projetos no concelho.
Estamos afincadamente empenhados na viabilização e construção do aproveitamento hidroelétrico de Palhais em parceria com a entidade detentora da licença e do projeto. Com contornos de empreendimento de fins múltiplos, este projeto terá um enquadramento e uma utilidade com substanciais mais-valias para o concelho. À parte da produção de energia, esta reserva de água junto à Sertã será uma salvaguarda de inegável valor que em vários domínios aproveitará a população. Também ao nível do ordenamento, temos processos em curso. O PDM do município da Sertã encontra-se em revisão, estando neste momento em fase já bastante adiantada. Em relação ao POAC, Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, estará próximo à sua revisão. Sendo um documento importante para assegurar a qualidade da água, também o é para o desenvolvimento turístico. Não se pretende que seja excessivamente permissivo, mas sim que contemple parte do anterior enquadramento, omitido a quando da sua última revisão, daí decorrendo prejuízos para projetos já ao tempo em curso. Somos um concelho que compreende o ambiente e que contribui para o seu equilíbrio. Com 3 albufeiras no seu território, produzimos energia a partir de fontes renováveis há mais de 60 anos. Se cada município aproveitar as potencialidades que tem, seremos um país mais equilibrado e ainda mais viável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Apenas uma lista a sufrágio concorreu esta sexta-feira à liderança da direção do Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte. As eleições decorreram com absoluta normalidade e, tal como previsto, Hugo Silva foi eleito presidente do Núcleo à frente da Assembleia Geral. Ficou Rui Costa e a presidir ao Conselho Fiscal Luís Boavida. Os órgãos diretivos do Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte ficaram assim constituídos: presidente Hugo Silva, presidente adjunto Pedro Sousa, vice-presidente Rui Inácio, tesoureiro Eduardo Escudeiro, secretário Rui Mendes, vogal Patrício Pereira e o outro vogal Pedro Serra. Assembleia Geral, o presidente é então Rui Costa, secretário João Damásio, secretário também Carlos Estriga. Conselho Fiscal, presidente Luís Boavida, relator Vítor Calhás, secretário Rogério Silva. Recordar que o Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte tem a sua sede em Tomar, na Navância.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Grupo Recreativo Sudoense, grupo de jovens residentes na aldeia de Sodos, Conselho de Tomar, vai, à semelhança de anos anteriores, promover mais um passeio de bicicletas antigas. É a 5ª edição e está marcada para este domingo, às 9 horas, no Largo do Rocio. A atividade tem início em Sodos, terminando também na aldeia, com paragens em diversas associações de aldeias vizinhas, contando com um número elevado de participantes que tem vindo a aumentar de ano para ano, como aliás disse a Hertz Cátia Paixão, da direção do Grupo Recreativo Sudoense.
Estamos já com 140 inscrições, portanto estamos à espera de um grande grupo. E pronto, vamos passar novamente por outras associações. Este ano o percurso vai ser diferente, portanto acho que vamos espalhar a diversão por outros lados. Este ano vamos dar uma volta direita às Moreiras, vamos passar pelos Cozos, Vila do Passo, depois entrar aqui a Moreiras, a Sentis, Viseuga de Cima e Viseuga de Baixo. Vamos fazer um almoço numa zona que se chama Azulada, tem assim um pequeno cascata. É a mais bonita de inverno, mas esperemos que também esteja animada no próximo domingo. E depois seguimos ao Passo da Comenda, Portalage, Paialvo, e terminamos depois na nossa escola, onde temos a nossa associação. E pronto, em cada associação vamos fazer um jogo tradicional. Temos alguns jogos diferentes em relação ao ano passado. O grupo cada vez acho que está maior e pronto, vamos ver. Acho que o objetivo principal da atividade é mesmo a diversão. Acho que aquilo é... Toda a atividade é um momento alto. É a parte de andar de bicicleta, é a parte para a fazer o jogo tradicional, é a parte do almoço, é a parte da partida, é a parte da chegada. Acho que a animação é uma constante. Porque é tal coisa, nós vamos passar o dia a circular por várias aldeias. Vamos ter 10 paragens, portanto, estão as aldeias vizinhas e este ano não é... E acho que temos circulado ali um bocadinho à volta. O encontro é às 9 horas no Recife dos Fodos. É aí que vamos começar a distribuir depois as lembranças e fazer reunir o pessoal, ver as equipas e depois pretendemos partir por volta das 9h45, 9h30 para podermos parar em todas as associações e estar um bocadinho.
Os participantes vão ser organizados em equipas e, posteriormente, em cada associação é disputado um jogo tradicional entre elas. Para além do prémio atribuído à equipa vencedora, vão existir também outros prémios. As classificações resultam da acumulação de pontos ao longo de todo o percurso, um percurso que volta a ser diferente de anos anteriores.
Já fizemos 3 voltas, 3 percursos diferentes. Este é o terceiro percurso, é um percurso novo. O objetivo é mesmo envolver as aldeias que nos rodeiam, as que estão ali perto, também depois muito longe não poderíamos fazer, não é? Porque é um percurso de bicicleta e antiga. Mas é só não o dinamismo da própria aldeia, mas das aldeias vizinhas e tentar envolvê-las também na nossa atividade, tentar extrapolar um bocadinho o dinamismo para além dos Sodos. Há uma competição, mas tudo muito saudável e tudo muito numa onda de brincadeira. Há um prémio para a bicicleta mais antiga, para a bicicleta mais original, assim como para o traje, para a pessoa para a trajada e que tenha um traje diferente e que marque pela diferença, que seja mais giro ou mais engraçado ou diferente, pronto, marque pela diferença. Depois há o jogo para os jogos tradicionais, porque os participantes são divididos em equipas e cada equipa vai jogar em cada paragem, vai jogar o jogo tradicional. E vão acumulando pontos e no final há uma equipa vencedora dos jogos tradicionais. Depois tem normalmente um prémio, mas pronto, é muito na base desportiva e acho que, claro que o pessoal quer ganhar e está, mas tudo numa onda de brincadeira e de convívio mesmo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Inicia-se na próxima segunda-feira o 9º Festival de Percursão, o Tumarimbando. Esta iniciativa tem um formato idêntico ao de anos anteriores, com a realização de vários cursos práticos a decorrer todas as tardes no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. O concerto de abertura realiza-se às 21h30 no Cineteatro de Tomar, com a participação do grupo profissional Simantra e a banda da Sociedade Filarmónica Golden Pais, entidade que organiza precisamente este Tumarimbando. Como disse à Hertz Bruno Graça, o presidente da Sociedade, o festival abre espaço à realização de um concurso internacional de caixa que este ano se junta assim ao segundo concurso internacional de marimba.
O novo Festival Internacional de Percussão, Tumarimbando, tanto vai decorrer da próxima segunda-feira, dia 20, até o dia 23 de julho. O esquema não difere muito das edições anteriores, a não ser ter abrir, digamos, espaço para mais um concurso internacional, portanto, que o ano passado fizemos o concurso internacional de marimba, e este ano vamos fazer o segundo concurso internacional de marimba e o primeiro concurso internacional de caixa. Portanto, para além destes concursos internacionais abertos a jovens músicos, aos músicos, portanto, quer estudantes, quer profissionais, que se iniciou o ano passado, com a marimba, e este ano alargamos para a caixa. Vamos continuar a ter, portanto, os workshops, que correm nos dias 22, 23, 24, 25 e 26, portanto, orientados por professores de renome internacional, alguns dos que vêm atuar nos concertos profissionais. Estes workshops decorrem no auditório do IBT, do profissional à tarde, portanto todas as tardes. Os concursos de marimba e de caixa, a competição, portanto, em marimba decorre nos dias 20 e 21 e a competição de caixa em 23 e 24.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste sábado, referência ainda para as 21h15, terá lugar na Linha Ceira, Freguesia da Ceiceira, mais uma edição do Festival de Folclore, na 12ª realização. Lugar à presença de 5 representações, desde logo com destaque centrado no rancho folclórico da Linha Ceira, o Rancho da Casa, que estará acompanhado pelos grupos de São Bartolomeu de Messines, oriundo do Algarve, Val de Açores da Beira Litoral, da Casa do Povo Salvaterra de Magos e ainda pela ACR Senhora da Aparecida de Entre Douro e Minho. Domingo, por sua vez, registro para o primeiro encontro de escolas de folclore, com a presença da Escola de Brincadeiras Tradicionais do Rancho da Linha Ceira, da Escola do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e ainda dos pescadores de Tancos de Vila Nova da Barquinha, uma iniciativa que tem início marcado para as 18 horas. Agora sim, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.